indicando Roger Santana.
Manhã na Rio, entrevista.
São 8 horas e 41 minutos. Os casos de herpes zóster têm chamado a atenção das autoridades de saúde no Brasil e no mundo. Dados do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS revelam que entre 2008 e 2024 foram registrados mais de 85 mil atendimentos ambulatoriais, ou seja, mais de 30 mil internações e 1.567 mortes relacionadas à doença no país. Que coisa, hein? Os números são assustadores. O herpes zóster é a reativação do vírus da catapora e costuma atingir principalmente pessoas com queda na imunidade, idosos e pacientes com doenças crônicas. Para entender melhor sobre essa situação do herpes zóster, que pode comprometer a saúde bucal, conversamos agora com o cirurgião dentista Dr. Yuri Kalinin, convidado do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, o CROSP. Bom dia, doutor Yuri. Seja bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro, aqui é o programa Manhã na Rio.
Bom dia, é um prazer estar aqui para poder falar com um tema tão relevante para a saúde pública e para a odontologia.
Bom dia, prazer todo nosso. E é como o senhor disse, né? Um assunto muito importante que poucas pessoas falam. Aliás, o caso é verídico, né? Todo mundo sabe, principalmente o pessoal da área da saúde, mas a população em si, porque é um assunto que quase não se fala, né? Mas é fato, os números são assustadores. São 1.567 mortes por herpes zóster entre 2008 e 2024. A que o senhor atribui esse número expressivo? Eu vou acrescentar aqui até assustador de casos no Brasil, doutor.
Bom, a gente tem três principais fatores. O principal fator é envelhecimento da população. Com isso, a população acaba ficando com doenças crônicas, por exemplo, hipertensão, diabetes. E a gente tem também a melhoria dos sistemas de informação de saúde. Então, tem um investimento aí do Ministério da Saúde para a melhoria dos sistemas de informação e a gente consegue captar melhor essa informação.
Existe uma percepção aí de aumento recente dessa doença ou os casos sempre estiveram presentes nesse patamar?
A gente conseguiu perceber um ligeiro aumento, principalmente depois da pandemia do Covid. Por serem doenças virais, né, as duas doenças são virais, a gente acaba percebendo esse aumento da reativação do vírus da catapora durante a pandemia do Covid. Então, a gente conseguiu perceber, sim, um ligeiro aumento, mas não conseguimos explicar ainda o porquê.
Eu venho de uma época que a criança, né, era vacinada contra a catapora, tinha, né? Parece que tiveram campanhas também, eu sou meio leigo nesse assunto também. Mas, enfim, ainda existe campanha sobre isso, as crianças são vacinadas contra a catapora, porque o envelhecimento da população brasileira pode influenciar diretamente esse crescimento. Mas o que é exatamente o herpes zóster? E por que ele pode se manifestar anos após justamente a catapora, doutor?
Então, o herpes zóster, ele é o mesmo vírus da catapora. Quando a gente pega a catapora, a gente fica com o vírus inativado no organismo, e aí depois de um tempo, por diversos fatores, ele pode sofrer essa reativação. Eu gosto de comparar bastante com o vírus da herpes, aquele labial, aquelas bolinhas. É a mesma coisa, a gente tem o contato com a doença, e depois a gente pode ter essas reativações frequentes.
Os jovens também podem desenvolver o herpes zóster ou ele é mais comum após os 50 anos?
Ele é muito mais comum na população mais idosa, justamente por conta do envelhecimento do sistema imunológico da população. Então a gente tem essa frequência muito maior nos idosos. Acima de 50 anos, a gente tem essa reativação do vírus da catapora. Sobre a vacinação, que você tinha comentado na pergunta anterior, a vacina da catapora, ela entrou no calendário vacinal, se eu não me engano, em 2013. Então, nesses números que a gente está avaliando, de 2008 até 2025, a gente tem esse período aí que houve a entrada da vacinação da catapora para as crianças menores de 3 anos, se eu não me engano.
É importante se vacinar mesmo sem ter a catapora?
Com certeza, é importante, a vacina é importante, a vacina salva vidas, né? A gente teve aí uma discussão muito importante, muito grande, durante os últimos anos sobre a vacinação.
Exato.
Vacinação, ela só vai ser incorporada para a população em massa depois de diversos estudos, depois de diversas comprovações científicas. Então vale a pena sim investir na vacinação e estar com a carteira de vacinação atualizada.
Eu sei, tem muita gente ouvindo agora aqui o Manhã na Rio, o nosso público é fiel. Eu sei que quando eu falo muita gente é porque é muita gente mesmo e pouco se fala nisso. Qual a idade, ou os primeiros anos de vida, ou 10, 11 anos, qual a idade para tomar essa vacina, ou se é só uma vez? Toma só uma vez e acabou isso?
A vacina da catapora, ela é tomada principalmente na primeira infância. Agora a gente tem a vacina contra o herpes zoster. Ela ainda não está incorporada no SUS por conta de alguns problemas aí contratuais, né, com a empresa que faz a vacina. A gente teve aí uma discussão muito grande com o Ministério da Saúde, mas provavelmente daqui a uns anos eu acredito que ela esteja já incorporada. Mas é importante a vacinação, né, da catapora pelas crianças aí, principalmente na primeira infância.
E gente em casa agora perguntando assim, como pega essa herpes zoster?
Então, a herpes zoster não se pega. A herpes zoster, ela é, na verdade, essa reativação do vírus da catapora. O que você pega é o vírus da catapora e aí você está suscetível a essa reativação. Dependendo de diversos fatores, né? Por exemplo, pessoas com mais idade, pessoas com algum tipo de imunodeficiência, pessoas em tratamento oncológico que diminui a imunidade do organismo, pessoas com HIV. Tem diversos fatores que podem contribuir para a reativação do vírus.
Mas se a pessoa, por exemplo, teve o carnaval aí, né? Aquele tumulto todo e lá no auge da folia, a pessoa, uma conhece a outra, vai dar um beijinho, a pessoa tem, não sabe e a outra não tem, corre o risco de pegar?
Não.
Não.
Não, o herpes zoster não é transmitido dessa forma.
Ah, sim.
E pode ser transmitido é o herpes labial, né? O vírus da herpes.
Entendi.
Agora, o herpes zoster não.
Bom, eu tenho aqui a Mônica Lamperque do Rio, que ela pergunta o seguinte. Bom dia, Roger, a todos. O vírus fica alojado na coluna vertebral e o que se... é uma reação... seria uma reação dele quando ele ficar...
Na verdade, o vírus... ele fica alojado nos gânglios, né, distribuído nessas partes que a gente tem do sistema linfático. E aí ele pode ter essa reativação.
Sim.
Normalmente acontece a reativação no tronco, mas ele pode também reativar na face, principalmente devido ao nervo trigêmeo.
Eu tenho aqui um ouvinte também que diz que justamente ia perguntar sobre a vacina, que é muito cara, entre R$1.300. Procede isso?
É isso mesmo. Ela só tem disponível na rede particular. A eficácia dela é cerca de 90% na população acima de 50 anos. E é por isso justamente que o SUS ainda não conseguiu incorporar. Por mais que quisessem contratar, né, comprar as vacinas da empresa,
sim,
a empresa não diminuiu o preço para o Ministério da Saúde. Então está nessa negociação ainda.
É caro, hein? R$1.300, é isso mesmo, né? Esse é o valor?
Isso.
Tá certo, então, doutor. Estamos aqui em cima do laço, são 8 horas e 49 minutos, é um tema muito importante. Eu gostaria até que o senhor voltasse aqui, que eu tenho mais perguntas para tirar dúvidas de ouvintes, mas também para tirar a dúvida do pessoal que está em casa, eu gostaria que o senhor deixasse aqui um telefone, uma rede social. Teria como?
Claro, tem sim. A minha rede social é o Instagram, né? É o DR Yuri Kalinin. E aí a gente compartilha algumas informações lá de doenças que estão relacionadas à boca, câncer de boca principalmente. E eu estou à disposição para o dia que vocês quiserem retornar aí, eu estou à disposição.
Não tenho certeza disso, teremos aqui uma segunda parte dessa entrevista, porque é muito importante e a gente quase não ouve falar nisso, né? Principalmente sobre campanhas também. É importante demais falar sobre isso e a população deve ter esse esclarecimento. O nosso papel aqui é justamente isso, levar, né, esclarecimentos a quem está ouvindo. Eu gostaria muito de lhe agradecer. Fico lhe aguardando aqui numa outra entrevista, doutor Yuri Kalinin, dentista, falando sobre a herpes zoster e saúde bucal. Qualquer dúvida, você pode entrar também em contato com ele na rede social. Doutor, muito obrigado. Até uma próxima.
Obrigado. Bom dia a todos.
Bom dia para o senhor também. Rádio Rio de Janeiro.